Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro 10 Bons Conselhos de Meu Pai, de Gustavo Cerbasi. É um livro de não ficção que combina memória pessoal, reflexão sobre formação e princípios de educação financeira, conhecido por obras voltadas ao planejamento das finanças. O autor adota aqui um registro mais íntimo, organiza aprendizados recebidos de 4 referências masculinas de sua infância e juventude, seu pai, avô materno, tio e treinador de natação. O foco não é apresentar um método técnico de investimentos nem uma fórmula imediata de enriquecimento. A proposta é examinar como hábitos, escolhas e exemplos cotidianos influenciam a relação com estudo, trabalho, família e dinheiro. Cerbasi relaciona uma origem de poucos luxos à percepção de que prosperidade pode ser construída gradualmente, por disciplina e capacidade de aprender. Ao mesmo tempo, o livro recusa uma definição estritamente monetária de riqueza. Sua questão central é como buscar segurança material sem sacrificar vínculos, tempo disponível e qualidade de vida. Trata-se, portanto, de uma obra introdutória e reflexiva sobre escolhas de longo prazo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, 4 figuras paternas como fontes concretas de aprendizado. O traço mais distintivo do livro está na origem dos conselhos. Cerbasi não os apresenta como regras abstratas elaboradas a partir de sua carreira de consultor, mas como lições associadas a 4 figuras paternas que participaram de sua formação pai biológico, avô materno, tio e técnico de natação. Essa estrutura torna o livro mais pessoal do que os guias financeiros tradicionais do autor. A relevância dessas figuras não depende de uma idealização completa. O ponto é reconhecer que a educação prática também ocorre pela observação de condutas, limites, erros e acertos das pessoas próximas. Ao recuperar experiências familiares e esportivas, o autor sugere que valores como disciplina, responsabilidade e persistência se consolidam antes de aparecerem em planilhas ou decisões de investimento. O leitor é levado a considerar a própria rede de influências, identificando quais comportamentos herdou e quais precisa revisar. Há uma implicação importante nessa abordagem: aprender com bons exemplos não exige ter nascido em condições privilegiadas. E aprender com maus exemplos também pode evitar a repetição de escolhas prejudiciais. Assim, a memória não funciona apenas como homenagem familiar. Ela é usada como instrumento de análise sobre a formação de critérios pessoais. O livro amplia a ideia de educação financeira ao situá-la numa educação para escolhas, construída em relações concretas e em experiências duradouras. Em segundo lugar, boas escolhas como habilidade construída e não como questão de sorte. A tese, organizadora de 10 Bons Conselhos de Meu Pai, é que a realização depende da capacidade de fazer boas escolhas, competência que pode ser desenvolvida. Essa perspectiva desloca o debate da sorte, do berço familiar ou de ganhos rápidos para decisões repetidas ao longo do tempo. Para Cerbasi, estudar, manter disposição para aprender e evitar acomodação são atitudes que aumentam as alternativas profissionais e financeiras de uma pessoa. O argumento não nega que existam desigualdades de partida, mas destaca uma esfera de ação individual, a maneira como cada um responde aos recursos, oportunidades e limites que possui. A consequência prática é abandonar a expectativa de uma decisão única que resolva o futuro. A prosperidade passa a ser resultado de escolhas encadeadas, como investir em qualificação, controlar compromissos assumidos e avaliar custos futuros antes de priorizar desejos imediatos. O livro também enfatiza o valor de observar o ambiente, pois referências úteis e nocivas oferecem informação para esse processo de julgamento. Essa visão é especialmente relevante para leitores que associam educação financeira apenas a cálculos. Sem critérios para definir prioridades, qualquer técnica de orçamento tende a ser insuficiente ou temporária. Cerbasi propõe que a autonomia material começa pela aprendizagem contínua e pelo exame das consequências das próprias decisões, em vez de depender de fórmulas prontas. Em terceiro lugar, sacrifícios iniciais e construção paciente da autonomia profissional. Um dos princípios destacados na obra é a necessidade de aceitar determinados sacrifícios no começo da trajetória profissional para ampliar a tranquilidade futura. A ideia não equivale a defender privação permanente nem a transformar o trabalho em único centro da vida. O argumento é que uma fase inicial de dedicação aos estudos, ao desenvolvimento de competências e à formação de uma base financeira pode reduzir a dependência de decisões tomadas sob pressão mais adiante. Essa lógica de adiamento consciente é recorrente na educação financeira, mas o livro associa a experiência de vida do autor e as lições recebidas de suas referências familiares. Em termos práticos, o leitor é convidado a distinguir esforço estratégico de sacrifício sem propósito, trabalhar mais, gastar menos ou abrir mão de parte do conforto imediato faz sentido quando está ligado a uma meta verificável, como ampliar empregabilidade, criar margem de segurança ou conquistar mais liberdade de escolha. Sem essa conexão, a austeridade pode se tornar apenas rotina desgastante. A abordagem também evita a promessa de enriquecimento instantâneo. Ser base sustenta que dedicação, vontade e preparo abrem portas, mas não substituem perseverança e planejamento. O valor do tema está em apresentar carreira e finanças como processos conectados à renda futura, depende não apenas de oportunidades externas, mas da capacidade de preparar-se para reconhecê-las e aproveitá-las quando surgem. Em quarto lugar, prosperidade definida por liberdade, tempo e qualidade de vida, o livro se diferencia de manuais centrados exclusivamente no acúmulo patrimonial ao defender uma noção mais ampla de riqueza. Dinheiro é tratado como meio relevante para ampliar segurança e escolhas, mas não como critério suficiente para avaliar uma vida próspera. Ser base chama atenção para a contradição de alcançar renda ou patrimônio sem manter tempo e presença para as pessoas amadas. Nessa perspectiva, a qualidade das relações familiares não aparece como prêmio posterior à estabilidade financeira. Ela integra a própria definição de realização. O argumento exige uma revisão de prioridades. Uma decisão aparentemente rentável pode ser pouco vantajosa se consumir de modo contínuo a saúde, a convivência ou a autonomia que se buscava proteger. Do mesmo modo, o consumo pode deixar de ser sinal de melhoria quando cria obrigações que restringem opções futuras. A proposta não condena ambição profissional ou conforto material. Ela pede que ambos sejam submetidos a uma pergunta mais ampla: que tipo de liberdade esse esforço permite construir? Essa formulação aproxima a educação financeira de planejamento de vida, pois obriga o leitor a estabelecer finalidades antes de escolher instrumentos. Orçamento, poupança e investimento ganham significado quando servem a um projeto que inclui relações, bem-estar e tempo. A contribuição do livro está em tornar explícito que a busca por recursos materiais precisa conviver com limites, presença e escolhas coerentes com valores pessoais. Por último, aprender com erros e exemplos sem transformar o livro em receita financeira. Embora escrito por um especialista em finanças pessoais, 10 bons conselhos de meu pai não deve ser lido como um manual detalhado de orçamento, produtos financeiros ou estratégias de investimento. Seu campo principal é a reflexão sobre comportamentos que antecedem e sustentam decisões materiais responsáveis. O livro convida o leitor a extrair lições tanto dos próprios erros quanto dos acertos e falhas observados nas pessoas ao redor. Esse procedimento tem utilidade prática porque reduz a tendência de interpretar tropeços como experiências isoladas ou como provas definitivas de incapacidade. Um erro pode revelar uma prioridade mal definida, uma preparação insuficiente ou a necessidade de rever hábitos. Contudo, aprender com ele exige análise e não mera repetição de frases inspiradoras. A linguagem direta e o uso de exemplos pessoais facilitam esse movimento, sobretudo para quem inicia uma conversa sobre dinheiro, carreira e planejamento. Há também um limite produtivo leitores que procuram instruções operacionais para montar carteira de investimentos ou calcular metas encontrarão uma obra menos técnica do que outros títulos de ser base. Em contrapartida, recebem uma base ética e comportamental para interpretar tais ferramentas. A mensagem central é que planejamento não se resume a controlar números. Ele envolve atenção aos modelos que seguimos, disposição para corrigir rotas e clareza sobre o que a segurança financeira deve preservar. Em conclusão, 10 bons conselhos de meu pai é indicado a leitores que desejam iniciar uma reflexão sobre educação financeira sem entrar diretamente em conteúdos técnicos de orçamento e investimentos. Também pode interessar a pessoas em fase de estudo, início de carreira ou revisão de prioridades, especialmente quando percebem que decisões sobre dinheiro, trabalho e família não podem ser tratadas de forma separada. O benefício prático da leitura está menos em entregar procedimentos fechados e mais em fornecer critérios para avaliar escolhas, aprender continuamente, aceitar esforços com finalidade clara, observar exemplos próximos e definir prosperidade para além do patrimônio. Intelectualmente, o livro ajuda a questionar a associação automática entre renda elevada e vida realizada. Sua diferença em relação a obras convencionais de finanças pessoais decorre do formato autobiográfico e da centralidade das figuras paternas. Serbazi usa memórias de pai, avô, tio e treinador para discutir princípios que normalmente aparecem de modo impessoal em livros do gênero. Isso torna a leitura mais voltada à origem dos hábitos do que à administração imediata de contas. Não é a escolha mais adequada para quem necessita de um plano técnico de organização financeira, pois essa não é sua ambição principal. É, porém, uma boa porta de entrada para compreender por que disciplina, estudo, relações familiares e visão de longo prazo devem orientar qualquer plano material. O destaque da obra está em unir reflexão afetiva e responsabilidade financeira sem reduzir uma a outra. Se você quiser apoiar Gustavo Serbazi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!